Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Agora na newcursos.com.br, use o voucher Vai Brasil e ganhe um desconto excepcional. N-I-U cursos.com.br. Com esse desconto você vai pagar menos de R$75 em 12 vezes sem juros. Vai, Torinho!
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100, a melhor empresa de varejo do Brasil pela quarta vez. Ainda bem que tem Loja 100.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, são 4 horas e 2 minutos. Excelente tarde para você. Hoje é quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Eu sou Caterina Schutte e esses são os destaques de hoje.
Jovem Pan Agora.
CPI da pandemia aprova nova convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele será ouvido após Conitec adiar votação de parecer que atesta a ineficácia do kit Covid. Ex-estagiária do ministro Lewandowski é alvo de operação da Polícia Federal. Tatiana Garcia Bressan prestou depoimento por ordem de Alexandre de Moraes. Deputados adiam votação de proposta sobre conselho do Ministério Público. De acordo com o parecer inicial, CNMP passaria de 14 para 15 membros. PSDB anuncia a filiação da deputada Joyce Hasselmann. Parlamentar abandona o PSL e deve ser cabo eleitoral de Dória na eleição de 2021. Bolsonaro veta a distribuição de absorvente a mulheres de baixa renda. O presidente sancionou parte do texto vindo do Congresso com campanha explicativa sobre o tema. Tudo isso e muito mais no Jovem Pan Agora, que está só começando.
Jovem Pan Agora.
Olha só, 4 horas e 3 minutos, CPI da Covid aprova nova convocação do ministro da Saúde para a próxima segunda-feira, dia 11 de outubro. Marcelo Queiroga já esteve duas vezes na comissão e os senadores vão cobrar detalhes do plano de governo para vacinação em 2022. O colegiado quer saber ainda por que o Conitec, ligado à pasta, não avaliou um estudo de especialistas contra o tratamento precoce. A análise seria feita nesta quinta-feira pelo órgão consultivo do Ministério da Saúde, mas foi retirada de pauta. Para a cúpula da Comissão Parlamentar de Inquérito, o governo interferiu na decisão, considerada técnica. O presidente da CPI, Omar Aziz, colocou a nova convocação de Marcelo Queiroga em pauta e criticou o ministro.
O senhor passou 15 dias nos Estados Unidos e já está aqui no Brasil, é porque o senhor teve a oportunidade de tomar a vacina. Por isso que o senhor está vivo. Infelizmente, quase 600 mil pessoas que morreram no Brasil, seu ministro Queiroga, foi por causa do tratamento precoce, que hoje a Conitec não está discutindo. Sabe, seu ministro, Vossa Excelência esteve aqui.
E depois da fala de Omar Aziz, a CPI começou a tomar o depoimento do médico que denunciou supostas irregularidades na Prevent Senior. Walter Correa Neto, que acusa a empresa de ocultar mortes por Covid, alega ter sofrido pressão pelo tratamento precoce.
No último ano, com a pandemia, eu acabei, em algum momento, me recusando a prescrever o kit Covid e fui repreendido por isso. Toda a equipe de saúde, desde auxiliares de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, são pessoas que trabalham duro dentro da Prevent e que vão ter pouco envolvimento com qualquer dessas irregularidades que nós estamos, né, acabando denunciando aqui. Até mesmo os médicos, mas existe um pequeno número de médicos, muitas vezes envolvido na direção, que tem uma cultura que é imposta e que acaba até induzindo outros médicos ao erro, levando a coisas como aconteceu com o Sr. Tadeu.
O médico aponta que a hierarquia na Prevent Senior era rígida e confirma que hino e lemas, como lealdade e obediência, eram usados. Walter Correa Neto, que ficou 8 anos na operadora, cita a falta de autonomia dos médicos.
Já tinha estourado um surto de Covid numa das unidades. Eu cheguei para trabalhar na unidade e já estava alguns colegas já indo em intubação. Eu fiquei com medo da doença. Falei, pô, vou pegar uma máscara, coloquei uma máscara N95 e fui trabalhar com a máscara N95 no consultório. A coordenadora entrou no consultório e falou, você precisa tirar a máscara. Eu falei, pô, mas como eu vou tirar a máscara? É para minha proteção, eu não posso ficar sem máscara. Não, você precisa tirar a máscara. Eu falei, mas eu já estou com a máscara, já peguei. Não pode, porque vai assustar os pacientes. Então, assim, a falta de autonomia é tanta, você não tem autonomia para proteger a sua própria vida.
4:06, e olha, a CPI da Covid houve hoje ex-médico da Prevent Senior, Walter Correa, além de um paciente da empresa, Tadeu Andrade. Vamos acompanhar.
Não implica em nada disso que vossas senhorias mencionaram. Não se incriminar e sigilo médico. Não é nenhum caso, nem outro. Mas eu queria ir avante, e depois pedindo que reponha meu tempo, e não vou polemizar com nenhum colega aqui não, senhor presidente. Eu hoje estou... Todo mundo está falando...
Vossa Excelência, hoje tem a presença de 3 colegas seu. Doutor Tadeu, que é o paciente... E as doutoras, que advogadas, como Vossa Excelência.
Aliás, cumprindo muito bem a tarefa como advogados.
Não, pois é, estão aqui, são pessoas que estão acompanhando.
Vou à frente, senhor presidente, para questionar. O senhor pode esclarecer a essa CPI quais as provas que foram entregues para a advogada? Prontuários médicos, informações internas, gravações, vídeos. Como foram obtidas essas provas?
Acho que é o que consta no dossiê. Eu não saberia listar tudo para o senhor, mas é o que
Mas
tá...
foi Vossa Senhoria que entregou?
Não, eu não. Não.
Mas o senhor participou dessa...
Sim, mas não todas, algumas mensagens, talvez.
O senhor entregou?
Sim.
Prontuários?
Prontuários não, eu não tive acesso a nenhum prontuário.
Não teve?
Não, o prontuário vem depois no CREMESP.
E lá o senhor teve acesso?
Esse prontuário foi requisitado pela CPI depois.
Mas o senhor teve acesso a ele?
Eu tive acesso porque, óbvio, ele estava no processo de qual eu constava. Aí sim, eu tive acesso a ele porque foi fornecido pela própria Prevent Senior.
Vossa Senhoria afirmou a esta CPI que prescreveu cloroquina do kit Covid porque uma paciente insistiu.
Sim, senhor.
Gostaria de ouvir de Vossa Senhoria qual a diferença entre prescrever porque a paciente insistiu ou prescrever em razão de orientação da direção clínica do hospital?
Primeiro que isso foi muito cedo. Foi bem no começo da pandemia, quando a dúvida ainda era maior. Mas depois de um tempo, nem exigindo, eu prescrevi mais. Portanto, é que foi a única vez que eu prescrevi fora da Prevent. Depois disso...
Prescreveu para os seus familiares também?
Não, como eu expliquei para o senhor, né?
Não, prescreveu ou não prescreveu, é simples. Agora, como médico, o senhor acha correto prescrever determinado medicamento porque o paciente pediu? O senhor alega denunciar uma fraude.
Sim.
Mas, para ficar bem com o paciente, abre mão da sua autonomia médica, não acha não, isso contraditório?
Não, senhor, eu não, nesse caso especificamente que a paciente pediu, eu não perdi minha autonomia. Se eu quisesse, eu poderia ter dito não.
Como
não,
se o senhor quiser, eu vou repetir o vídeo que o senhor falou agora há pouco. O senhor disse que só prescreveu porque ela insistiu.
Sim, mas ao mesmo tempo eu podia escolher ou não. E eu escolhi.
O senhor escolheu prescrever?
Naquele caso, sim.
Mas o senhor disse que não acreditava no protocolo? Naquele momento.
Naquele momento.
Só fez depois. Porque ela insistiu. Não.
Excelência, ele vai poder responder
senhor
a
presidente.
Pergunta?
Não, excelência. Senhor presidente, eu vou pedir que a advogada só se manifeste quando não, for questionar.
É não. Que assim, ele está respondendo,
não
você
cabe.
Está interrompendo.
Doutora, eu me desculpe.
Ou ele bem responde ou não, doutor.
O presidente está ao telefone enquanto acontece tudo aqui dentro da CPI. Eu vou pedir, aguardar o presidente terminar a ligação. A advogada, senhor presidente, interrompeu o meu interrogatório para... Aliás, algo que dias atrás rendeu a maior confusão aqui, inclusive com a colega sua que estava aqui dentro. Eu não trato advogado com qualquer tipo de menoscabo. Sempre tratei com absoluto respeito e fidalguia. Mas não cabe a intervenção do advogado nesse aspecto.
Doutor, deixa eu lhe dizer. O que nós praticamos aqui é o seguinte. Se o seu cliente, por acaso, tiver alguma dúvida na resposta, ele pode lhe consultar.
Não,
é só... Eu estava ao telefone aqui, que eu estava conversando com um jornalista que estava indignado com o negócio que aconteceu aqui há pouco, mas isso é outra coisa, não é?
Agradeço. Não estou censurando você, não. Já pensa minha atenção para contar.
Não, eu queria só pedir que toda... Aqui na decisão do ministro Gilmar Mendes, é muito claro que ele estará acompanhado de advogado ou advogado. E o que nós temos usado é o seguinte, quando o doutor Walter, por acaso, ele achar que pode prejudicá-lo nos processos movidos contra ele, ele pode consultar a senhora pode falar o que ele...
Ele não está conseguindo responder, está sendo interrompido.
Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Na verdade, a gente presencia aqui lastimável, vergonhoso esforço por parte do colega Marcos Rogério para desqualificar a testemunha. Não bastasse o sofrimento das pessoas que acompanham a CPI, não bastasse o óbvio absurdo praticado por uma empresa, o esforço do colega por desqualificar a testemunha. Então, de fato, é importante que se tenha uma mediação para que possa ter perguntas e respostas de forma dinâmica.
Presidente, com a sua permissão, eu ia aduzir a mesma coisa. Senador Marcos Rogério,
Veja Vossa Excelência, que eu estou tendo toda a paciência do mundo.
A linha de raciocínio do senador Marcos Rogério
veja Vossa
é tentar
Excelência,
inverter a lógica e chamar esse doutor aqui do verdadeiro vilão.
Todas as manifestações,
vilão,
mesmo durante o meu tempo, que Vossa Excelência vai recuperar
daqui a pouco. O fraudador é a testemunha?
Mas os acusadores... Não perdem a oportunidade para intervir nas minhas falas, todas elas.
Quem está atacando?
O Brasil está acompanhando atentamente, sabe das posições de todos nós. Mas aqui está claro. Quem faz o jogo da acusação insistentemente dentro dessa CPI? Eu estou apenas indagando. E tenho muitas perguntas ainda. Peço a Vossa Excelência que reponha o meu tempo.
Vou repor o seu tempo. Mas quero comunicar a Vossa Excelência.
Vossa Excelência quer me comunicar?
Comunicar ou lembrá-lo, melhor lembrá-lo. Comunicar é uma forma de que eu converso com você, Marco. É que quando a doutora esteve aqui falando em nome dos médicos, Vossa Excelência foi um dos que disse, por que os médicos não estão aqui?
E por isso o cumprimentei.
Veja bem, Vossa Excelência questionou a advogada naquele momento no depoimento. Nós estamos trazendo uma pessoa aqui que está se expondo e por isso que...
Estamos trazendo duas, presidente.
Estamos
trazendo uma vítima.
Pois é.
E estamos trazendo um médico.
Um médico que está...
E um médico que está sob exposição e sob ameaça.
Todo
tá
o seu tempo será responsável. Todo
a tese do senador Marcos Rogério é que ele veio aqui para aparecer e acusar um plano sério.
Só um minutinho.
Ô, senador...
Tirar proveito de quê?
Senador...
Não sei, mas eu quero saber até onde vai
com
isso.
Com todo respeito, com todo respeito.
Senador,
quem
está
querendo aparecer,
palavra,
quem não é dessa CPI, está vindo aqui para fazer...
Não.
Quer aparecer
não,
aqui.
Não. Qualquer senador é bem-vindo aqui.
Não, todos são bem-vindos, mas não para atacar os colegas.
Não é atacar, eu quero saber onde vai chegar.
E nem
para
censurar os colegas, nem para censurar.
Vossa Excelência quer fazer a censura prévia, senador Jampou? Vou dar oportunidade para Vossa Excelência fazê-la.
A questão é a sua condução de tentar inverter
o
ônus da
prova. O problema agora é a minha condução.
Pegar testemunho e transformar em vilão.
O Brasil está vendo.
Garanto o andamento, presidente. Para o Brasil ver, mas ver com brevidade. Garanto o andamento, por favor.
Eu agradeço, Vossa Excelência. O senhor trabalhou, o senhor, doutor Tadeu, Vossa Senhoria trabalhou mais de 8 anos na Prevent Senior. Imagino que tenha tido a oportunidade de fazer amigos e criar relacionamentos com os colegas de trabalho. Assim pergunto, apesar de ter dito a esta CPI que não eram amigos, qual era o seu grau de relacionamento com o senhor Pedro Benedito Batista Júnior, diretor executivo da Prevent Senior?
Tínhamos uma PJ e um relacionamento de chefe e subordinado.
O senhor revelou a esta CPI que foi sócio do senhor Pedro Benedito Júnior, diretor executivo da Prevent Senior, para receber como PJ. Mas não declinou o nome da empresa. É a PW Medical Serviços Médicos Limitada? Vossa Senhoria pode explicar a esta CPI de modo mais claro qual o objetivo dessa sociedade entre denunciante e denunciado?
É uma sociedade para receber proventos da Prevent Senior.
Ok. Eu vou pedir para mostrar o vídeo que está preparado.
A intenção de denunciar também é expor a fraude, né? Expor a fraude de tratamento precoce, expor a fraude de suposto sucesso de gestão.
Bom, Vossa Senhoria alega que veio a público para denunciar uma fraude. Sim. O senhor esclareceu ao relator que o seu vínculo com a Prevent Senior era de PJ e que era sócio do diretor executivo da Prevent Senior. Contudo, o senhor é sócio de outras 2 empresas além da PW Medical, a Ômega UTI Enfermaria Clínica e a W Nutromed Serviços Limitada. Eu tenho aqui, inclusive, os documentos com relação a essa condição societária. Sendo que somente a Ômega UTI e Enfermaria tem 93 sócios. O objetivo de se associar a empresas é burlar a legislação trabalhista e tributária?
Não.
Qual era o objetivo?
Não, mas eu não entendi. Essa Ômega UTI, eu não sei que empresa é. Talvez seja. Quando eu fiz um plantão há 1 ano, mais ou menos, acho que era para receber de um hospital.
E aí teve que virar sócio da empresa?
Isso é uma prática comum nesse meio.
Mas isso seria para evitar questões tributárias ou trabalhistas, é isso?
Não, senhor.
Mas qual era o objetivo?
É uma exigência do mercado. Os hospitais todos exigem isso.
Eu estou surpreso. Isso não seria...
Médicos recebem por PJ.
Fraude? Não, senhor presidente. Não,
médicos
senhor presidente.
Recebem
não, relação,
PJ.
Relação funcional, não. Né? Relação funcional, não. Quem dos... Vossa Senhoria já disse que não quer declinar aqui os demais médicos, e eu vou respeitar a opinião de Vossa Senhoria em relação a isso. Mas do que Vossa Senhoria acabou de dizer aqui, né, e o vídeo mostrou agora há pouco, que estaria denunciando fraude. Agora, você diz estar indo contra uma suposta fraude médica, mas não se incomoda, ou parece não se incomodar, com a fraude tributária? Isso não compromete a sua integridade?
Existe uma fraude tributária. O Pedro Batista, na sociedade que tem comigo, recolheu os impostos e na condição de chefe, eu perdi totalmente o acesso a essa PJ que eu tinha e ainda gerou um prejuízo e um inquérito criminal na Delegacia Fazendária de R$1.700.000, e que a gente fez um acordo com ele que ele vai fazer.
Olha,
é uma fraude.
Vossa Senhoria está afirmando essa comissão
assim,
que houve uma fraude tributária e que Vossa Senhoria foi beneficiário.
Vítima? Fui vítima.
Acabei de dizer, o senador Marcos Rogério converteu o de tudo.
Vossa Senhoria
terceirizada
pela ordem, Excelência, pela ordem. Ele não vai mais responder porque o senhor está sendo desrespeitoso. Ele não veio aqui praticando crime nenhum. Ele veio aqui na condição de testemunha. E que o juiz de fraude a ele já é demais. Não vai responder mais as perguntas do senador Marcos Rogério.
Excelência, só um minuto.
Bom, agora a advogada está tolhendo o exercício
do senador da República. Só um minutinho. Não. Colega senador.
Vou, o tempo está... Eu acrescentei 5 minutos, senador Marcos Rogério, e no curso dos 5 minutos está paralisado em 3 minutos e 54 segundos. Só um esclarecimento prévio, para que também realmente não prevaleça narrativas. O que o depoente falou foi exatamente o inverso. Ele denunciou uma fraude. Ele fez a denúncia de uma fraude que ele foi vítima. Diante disso, eu vou devolver a palavra ao senador Marcos Rogério, mas antes de repor a ordem aos trabalhos, pergunto à advogada, à assistência, à advogada do doutor Walter, se pede 1 minuto para se consultar com o paciente, para nós retomarmos. É necessário?
Excelência, o Walter veio aqui para responder a todas as perguntas de todos os senadores. E ele acabou de explicar aqui que foi vítima, porque foi recolhido do salário dele o imposto devido e que o senhor Pedro não... Do senador, Vossa Excelência entendeu... É uma política...
São duas situações.
Não, eu posso continuar?
Claro,
não,
vamos...
Só para explicar para que...
Pois não.
Então, ele acabou de explicar que é uma política dos hospitais não ter funcionários contratados. Para isso, eles exigem que se abra uma PJ para recebimento de salário.
Olha, presidente.
Doutora...
Bom, vamos lá. Vamos em frente.
Deixa eu só explicar uma coisa,
senhor presidente. Eu quero continuar com os meus questionamentos, senhor presidente.
Senador Marcos Rogério,
eu vou continuar.
Só uma explicação técnica.
Congele o tempo do senador Marcos Rogério.
Uma explicação técnica. A reforma trabalhista...
Olha isso.
Aprovada...
Seu tempo está garantido, senador Marcos. Fique tranquilo.
A reforma trabalhista aprovada no governo Temer permitiu que fossem contratados pessoal por PJ. Então... ocorre a pejotização dos trabalhadores da saúde, principalmente médicos. Então, para quem não sabe, a maioria dos médicos que trabalham em hospitais privados no Brasil hoje não são CLTistas, são pejotizados. Então, isso é uma regra que foi instituída a partir da reforma trabalhista do governo Temer.
Obrigado.
Só
retome o tempo em 3 minutos e 10 segundos. Vamos só para terminar a inquirição? Para terminar a inquirição, só se for necessário.
Eu queria dizer que assim, ele está à disposição, mas como eu vou começar a fazer a acusação?
Perfeito. Nós vamos, então, vamos continuar. Tem 3 minutos para conclusão da inquirição do senador Marcos Rogério. Por gentileza, senador.
Olá. Foi falado nessa CPI sobre o lema da Prevent Senior, de lealdade e obediência. Quem adotou esse lema na empresa?
Não tenho certeza de quem adotou esse tema na empresa, mas já tem algum tempo. A informação que eu tenho...
Teria sido o senhor Anderson Nascimento?
A informação que eu tenho é que veio do doutor Eduardo Parrillo, da banda
teria
de rock.
Teria sido o doutor... Estou lhe perguntando. Anderson, não foi ele?
Não, senhor.
Não foi ele?
A informação que eu tenho é que teria sido o doutor... Eduardo, eu acho, com a banda, a equipe...
Vossa Senhoria trabalhou junto com o senhor Anderson na Prevent Senior?
Não junto com ele, mas na época que ele estava lá.
Na mesma época?
Sim.
Ok, ele ficou lá por 11 anos. Tem algum vínculo familiar com o senhor Anderson Nascimento?
Sim, é meu primo de segundo grau, meu primo, sim.
Ele é teu primo de segundo grau?
Sim.
Eu faço essas indagações porque conforme o LinkedIn do executivo Anderson Nascimento, ao tempo do afastamento de Vossa Senhoria da Prevent Senior e das denúncias, ele era vice-presidente da empresa Que Saúde, que também atua no ramo de plano de saúde. E, posteriormente, passou a ser executivo da rede própria do Rap Vida, outra operadora do plano de saúde. Por isso, eu lhe pergunto, há alguma rivalidade comercial por trás dessas denúncias?
Não, senhor. Eu gostaria só... É interessante a pergunta do senhor, eu entendo assim. Só espero que o senhor, francamente, se o senhor estiver tentando esclarecer, vou ter o maior prazer de esclarecer isso, mas eu só espero não ser uma tentativa de desqualificação. Eu acho que isso é, dentro do que eu estou tentando revelar, acho que é bastante, é desconfortável, mas como uma tentativa do outro. Mas isso eu acho que precisa ficar esclarecido para não que se crie teorias da conspiração a respeito disso. Era meu primo, mas não tem nenhuma relação, inclusive na ligação do Pedro me ameaçando, ele supõe que meu primo tem alguma coisa a ver com isso. Eu estava bastante tempo isolado do meu primo até aquele momento, Devia ter falado com ele uma ou duas vezes ao telefone quando essa ameaça do Pedro aconteceu. Não há nenhum conflito de interesse em tudo isso que estava acontecendo. E a única vez depois que eu voltei a falar com ele foi quando ele estava na Q Saúde, porque eu fiquei com medo da ameaça do Pedro e ele conhecia. Eu perguntei a ele se eu deveria levar aquilo a sério ou não. E ele falou que era realmente preocupante, que não era para preocupar até com os outros. Foi a única vez que eu conversei com ele depois.
Hoje o senhor trabalha onde?
Hoje eu trabalho... hoje eu preferia não revelar.
Mas como?
Os meus locais de trabalho. Por uma questão de exposição, eu acho que isso não tem relação com o que está acontecendo.
Bom, senhor presidente, eu concluo a minha fala agradecendo ao doutor Tadeu Frederico de Andrade a esta CPI. E repito, a vinda de Vossa Senhoria aqui é importante. E tem perguntas aqui da oposição, da base. O que se busca aqui é a verdade, não é tentar desqualificar Vossa Senhoria. A verdade tem que ser observada de vários ângulos. Mas eu cumprimento Vossa Senhoria por vir aqui. Testemunha é quem esteve diante dos fatos. E mais uma vez aproveito para render minhas homenagens ao senhor Tadeu por ter vencido a Covid-19 e estar aqui nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo senador Girão, a presidência tem tido uma tolerância até agora. Eu vou pedir a compreensão dos colegas pela iminência. Podemos garantir a fala de todos os colegas, as colegas e os colegas, as senhoras e senhores senadores, mas ao mesmo tempo para cumprirmos o mandamento que concluímos ao início da sessão. Eu só uma pergunta que eu faço à secretaria. A senadora Soraya não está inscrita pela bancada feminina?
Não, mas eu vou depois do senador Alessandro Vieira.
Ah, a senhora vai,
eu
estou
aguardando
suplência.
Um documento.
Perfeito.
Senhor presidente, eu acredito que a sessão tenha sido cancelada somente.
Melhor será.
Tá? A sessão a do Congresso Nacional foi mantida, mas a sessão do Senado Federal foi cancelada.
Tem o mesmo limitador em relação à sessão do Congresso.
Aí eu gostaria de poder falar mais
não,
tarde.
Vamos tentar garantir ao máximo. Então vamos. Eu vou pedir desculpa, senador Girão, mas vou ter que pedir os 15. Então, 15 minutos. Para sua excelência, do Eduardo Girão.
Gratidão, senador, presidente dessa sessão, Randolfo Rodrigues. O senhor sabe que eu sou muito disciplinado com relação a isso, tenho cumprido.
Sei disso, eu sou testemunha disso.
Pronto, certo? Então eu vou cumprimentar tanto o senhor Walter Correia como o senhor Tadeu. Sejam muito bem-vindos a essa comissão. Eu queria antes fazer um relato, senhor presidente. É a última, pelo menos... Até
não
agora.
É a penúltima, o Marcelo
vai vir pela terceira vez, o ministro Isso. da Saúde vai vir aqui. Eu espero exatamente esse pedido que eu queria fazer público, depois do que eu pude constatar ontem em Natal, onde eu fui pessoalmente ao Rio Grande do Norte. Eu acho que não tem mais como essa comissão, senador Marcos Rogério, evitar, ignorar de trazer aqui pelo menos uma pessoa responsável por esse escândalo, por esse calote do consórcio Nordeste. O que eu presenciei ontem é estarrecedor. Inclusive, quero parabenizar o presidente da comissão lá, aliás, a cúpula da comissão, que de uma forma muito respeitosa, de uma forma sempre sem cometer nenhum tipo de abuso e de uma fidedigna à técnica, tem feito um trabalho há 2 meses. E ontem foi um dos dias mais esperados, porque o senhor Carlos Gabas, diretor executivo do Consórcio Nordeste, esteve lá na Assembleia Legislativa, convocado, dinheiro pago, diárias pagas pelo povo potiguar, e com habeas corpus embaixo do braço, não respondeu a nenhum questionamento. E como a gente viu aqui em vários casos, como o próprio Carlos Wizard, senhor Maximiliano, tantos outros que passaram por aquelas cadeiras ali onde estão hoje o senhor Walter, o senhor Tadeu, foi dito aqui por colegas que estavam conduzindo que o silêncio era comprometedor, que o silêncio dizia muito. e que presumia a culpa. Olha só, quero ver se vale agora para o que aconteceu ontem no Consórcio Nordeste. Quem quiser assistir esse vídeo, está lá no YouTube da TV Assembleia. Eu fico até me questionando, sabe, senador Marcos Rogério, um ex-ministro de Estado passar por uma situação dessa. Eu até cheguei a ver filmes que estão aí nas plataformas, que ele era realmente da cozinha do Palácio do Planalto, em governos anteriores, passar por uma situação dessa. Eu jamais ataco pessoas. E eu confesso que fiquei constrangido e acho que o presidente da comissão acertou em ter liberado ele, perguntou se ele queria ficar para ouvir as perguntas ou ir embora. Eu acho que a gente tem que ter o respeito ao ser humano e o... porque a verdade, ela vai prevalecer, a justiça vai prevalecer. Mas ontem ficou muito evidente, todas as perguntas foram feitas, eu levei inclusive perguntas, e eu queria pedir que a assessoria passasse um vídeo, um breve resumo sobre esse caso que essa CPI não quer investigar.
Da Covid, aqui no Rio Grande do Norte, tivemos uma importante participação do
presidente, pela ordem, esse assunto não está na pauta da CPI, portanto não tem que ficar sendo exposto aqui.
O presidente,
o vídeo da Carla Zambelli tinha a ver com a CPI?
Presidente, eu
tinha a ver com o depoimento da pessoa que estava aqui, que era para falando da loja do cara.
São 2 minutos.
A filha da Dilma, não sei o que. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aconteceu lá.
Transmitindo ao vivo a CPI da Covid nesta quinta-feira, que hoje houve o ex-médico da Prevent Senior, Walter Correia, e o paciente Tadeu Andrade. Agora são 4 horas e 31 minutos.
Olá, eu sou a Adriane Galisteu e estou aqui para te fazer um convite. Venha conhecer o Chiado, restaurante em Moema, filho do premiado Abela Sintra, está com um novo chefe. Venha conhecer deliciosas novidades como bacalhau grelhado com purê de grão de bico, paella de frutos do mar, polva espanhola. Chiado Restaurante, Avenida Jurucê, 776. Telefone e WhatsApp 5041-5276. Também nos aplicativos de entrega.
Combinação entre liderança e inovação é a base absoluta no processo de transformação digital de todas as empresas.
O mercado está em constante mudança. Saiba das novas tendências. Acompanhe o que grandes líderes estão fazendo e se inspire com o novo programa da Jovem Pan. Liderança e Inovação, com Luiz Calainho. Toda terça às 16h30, no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix. A TV de graça no seu tablet ou celular.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
A Jovem Pan Kids vai dar um presente para vocês no mês das crianças. Além das melhores séries de desenhos animados, agora vamos ter mixes exclusivos de crianças inteligentes. E vamos dançar e brincar com as corujinhas mais queridas do planeta. Bubu e as corujinhas vão estar sempre com episódios novos para nossos pequenos aprenderem se divertindo.
Ei, amigo!
Assistam no canal JP Kids no YouTube e na Panflix.
No processo já tem confissão.
atenção.
E para você que chega agora, estamos transmitindo ao vivo a CPI da Covid, que nesta quinta-feira houve o ex-médico da Prevent Senior, Walter Correia, e o paciente Tadeu Andrade.
Diz ao senhor que leia. Eu já disse ao senhor que eu tenho algumas gravações, Vossa Excelência, dizendo que não tem nada nos processos. Gravações.
Eu não.
O senhor pega uma minha
dizendo. O padre Torquemada, não, presidente.
O senhor pega uma minha dizendo num processo, fora do Consórcio Nordeste, que tem gente culpada, pegue uma minha. Agora a sua, eu tenho gravado. O senhor relator da CPI dizendo que não tem nada. Cego, diante da Polícia Federal, fazendo busca e apreensão, dinheiro roubado todo o Rio Grande do Norte. E não há indignação, porque o governador da Bahia, que participou do roubo, é do Partido dos Trabalhadores. A indignação é seletiva só por causa disso. Porque Carlos Gabas foi ministro de Dilma.
Ó, quem está ideologizando isso?
Não, está ideologizando, não. Eu estou afirmando.
Todo mundo está vendo.
Eu estou relatando fato.
Não, o senhor está.
Fato. Tá, roubaram o dinheiro do povo do Rio Grande do Norte e vocês estão livrando a cara porque são correligionários.
Senhor presidente, eu queria fazer aqui um requerimento que eu já dei entrada, está sob os cuidados da assessoria, que é muito zelosa aqui dessa CPI, para que a gente possa trazer, já que teremos uma sessão com o ministro Queiroga, que vai vir a terceira vez aqui, saindo do fronte do Ministério da Saúde para vir passar o dia, eu queria justamente pedir a convocação do senhor, convocação não, convite do senhor Kelps Lima, que é o presidente da CPI da Covid lá do Rio Grande do Norte. Queria fazer esse pedido.
O presidente da CPI
já deu o veredito do senador Geraldo, presidente, no vídeo.
Jean Paul, e não terminou com
Eu estarei no plenário com o senhor. O senhor vai defender o Consórcio Nordeste. É bom que alguém defenda. Eu fico feliz. O Carlos Gabas não quis se defender. E aqui ele foi blindado. Ele foi blindado nessa comissão. Tem voto aqui negando a participação dele nessa comissão. Mas está aí o caso. Você tem dúvida que a verdade vai aparecer, senador Marcos Rogério? Eu confio nas instituições.
Não tenho nenhuma dúvida.
Eu não tenho nenhuma dúvida que a verdade vai aparecer. E é coisa escabrosa. É gente poderosa. Agora eu queria também fazer um pedido à CPI, é outro requerimento que está sob os cuidados da nossa assessoria aqui, que é o seguinte, é para que exista um compartilhamento de informações e documentos
da Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Norte, que avançou, conseguiu fazer audiências lá, conseguiu fazer convocações com essa CPI que se negou a investigar esse caso que o povo brasileiro quer saber.
Também então, quero subscrever esse requerimento do senador Geraldo, senhor presidente.
Parabéns aos dois. Muito
obrigado.
Parabéns.
Eu vou aproveitar.
Eu acho que o papel da Assembleia Legislativa está sendo esse. Investigar, parabéns à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, independente de quem quer que seja. Todas as assembleias que conseguiram abrir. Espero que não seja igual a do meu estado. Que não, o relator veio, não fez nada contra ninguém, né? Não achou nada. E ainda foi aqui aplaudido, virou não sei o que e tal, mas deixa lá. Vamos lá. Eu senhor espero presidente, que a Assembleia do Rio Grande do Norte cumpra o papel dela e que o relatório final aprovado lá pelo colegiado seja disponibilizado para a CPI. Será importante.
Não, presidente, é pedir para encaminhar o que ele já tem compartilhado, que é importante para nós a CPI.
Já tem muito documento lá, senhor presidente. Mas eu queria também dar os parabéns aqui a essa CPI. Infelizmente, eu não tenho como dar os parabéns, porque um requerimento meu, assinado por 45 senadores, foi desrespeitado do começo ao fim nessa CPI com relação a esse assunto. Não custava nada investigar o governo federal, como a gente está fazendo, mas também os 120 bilhões de reais de verbas federais enviados para estados e municípios. Nós estamos terminando, mas parece que na semana que vem nós vamos ter o ministro Queiroga. E eu lhe faço um pedido para trazer pelo menos um do consórcio nordestino, só um. Tem uns 10 nomes que a gente pediu por aí, pelo menos um. Carlos Gabas não adianta, porque ele não vai falar. Já não quis falar, mas quem sabe a gente possa trazer outras personalidades aqui para explicar o povo do Nordeste, aliás, o povo do Brasil, porque tem verba do contribuinte brasileiro. Eu queria me encaminhar aqui, rapidamente, presidente, para fazer aqui algumas perguntas. Eu tinha mais assuntos para falar sobre o CFM também. Conselho Federal de Medicina, doutor Mauro, tem que ser ouvido aqui. Ele não pode ser colocado como investigado. Não acho isso coerente, não acho isso justo. Ele precisa ser ouvido nessa comissão. Tem requerimento meu do senador Humberto Costa para isso. E eu queria também fazer essa ponderação, assim como o secretário de Saúde de São Paulo, que nós aprovamos aqui há 2 semanas, justamente sobre Prevent Senior, para tentar entender sobre as subnotificações que há indícios que ocorreram lá, assim como as supernotificações que a gente recebe também dezenas de denúncias aqui. Então, essa CPI também não quis olhar isso. Não quis olhar isso durante todas essas sessões. Só para dizer que foram 64 sessões ao longo desses meses, 66 depoimentos, nenhum do Consórcio Nordeste, nenhum dos que a gente tem cobrado insistentemente aqui. Mas eu queria fazer a pergunta, no tempo que me resta, vou ser disciplinado. Senhor Tadeu Frederico Andrade, o senhor tem alguma ação judicial contra a Prevent Senior? Senador, o que o senhor pleiteia nessa ação?
Senador, não tenho nenhuma ação contra a Prevent Senior, mas isso não quer dizer que no futuro eu possa me ver no direito de acionar, sim. Eu pretendo, nesse primeiro momento, focar no aspecto da ação penal pública criminal, para que os responsáveis dessa diretoria aí, de mais médicos, que compactuaram com esses cuidados paliativos, que pode ter gerado mortes de centenas ou talvez milhares de pessoas, que isso seja apurado, concluído pelo Ministério Público de São Paulo e, paralelamente ou após essa conclusão desse processo penal, eu me vejo no direito de, sim, entrar com uma ação reparatória por danos morais.
Tá. Eu queria perguntar para o senhor também o seguinte: fora o uso do kit Covid, o senhor foi submetido a alguma terapêutica para tratamento da Covid-19, como, por exemplo, a ozonioterapia?
Ozonioterapia não, senador. Apenas o kit Covid, que foi ministrado na primeira semana, antes de eu ter piorado, né, e ter sido internado. E lá, nesse período de internação, flutamida.
Tá. Por favor, meu tempo está indo para o espaço. Seu Walter Correa, suas divergências judiciais com a Prevent Senior influenciaram as denúncias nesta CPI?
Eu não tenho nenhuma divergência judicial com a Prevent Senior.
O senhor não tem nenhuma pendência? Não entrou ainda?
Não, não, senhor.
Pretende entrar?
Não sei ainda.
Por qual razão o senhor...
Não sabe.
Caso
não sei.
O senhor entre, qual é a razão que seria?
Não sei ainda, mas por enquanto não. Não tenho nenhuma ação.
Ok. Eu agradeço, dentro do tempo, termino o meu questionamento. Muito obrigado,
senhor. Se Vossa Excelência quisesse utilizar em reposição ao tempo que eventualmente tivesse sido interrompido. Só esclarecimento, senador Girão, essa comissão parlamentar de inquérito, desde a terça-feira, aprovou um requerimento de informações à Sua Excelência, o ministro do Estado da Saúde, pedindo 48 horas para que ele respondesse. A CPI deliberou nessa manhã, Vossa Excelência, eu creio que a gente estava em viagem, em deslocamento do Rio Grande do Norte para cá e não pôde estar presente na primeira parte dos trabalhos. Então, só para me comunicar, a CPI deliberou pela manhã a convocação do seu ministro do Estado de Saúde por 2 motivos. Primeiro, porque ele não respondeu. E as informações eram simples. Programação de imunização de brasileiros, programação, vacinação de crianças e adolescentes, eram informações simples. Para completar, hoje pela manhã tivemos a informação de que uma reunião da Conitec, um tema que deveria ser deliberado, que já tinha um parecer, que se trata da cloroquina, deixou de ser realizada por intervenção do próprio ministro da Saúde e da Presidência da República. É por essas notórias razões que a CPI entendeu que é necessário, sim, a sua excelência estar aqui pela terceira vez.
Tem uma ideia de data, senhor presidente?
Dia 18 de outubro, excelência.
Dia 18 de outubro, tá bom.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, senador Humberto, seguida senador Rogério, claro. Seguida e senador Alessandro.
Só para pedir a vossa excelência que, quando possível, coloque em votação um pedido que eu fiz aqui, um requerimento.
Vossa excelência tem o número do requerimento?
Não sei o número, é para pedir ao Tribunal de Contas aquele processo que trata das motossiatas, que eu fiz a CPI fez ao TCU, que é, gostaria de ter cópia do processo na forma em que ele está.
Perfeitamente, senador. Em apreciação, requerimento 1577, de autoria do senador Humberto Costa, que requer cópia integral dos processos de número 019-215/2021-5 do Tribunal de Contas da União. Senhoras senadoras e senhores senadores, concordam? Permaneçam como estão. Aprovado.
Presidente, o senhor pode colocar em votação os requerimentos que eu fiz o pedido aqui?
Vossa Excelência.
Para a vinda do presidente da CPI da Covid do Rio Grande do Norte, o compartilhamento de dados com esta CPI, por favor.
Perfeito. Eu peço a Vossa Excelência só de informar o número do requerimento.
Requerimento 1575 e 1576.
As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam com a apreciação dos requerimentos 1575 e 1576 de autoria de sua excelência Eduardo Gerão, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo inscrito, senador Rogério Carvalho.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, antes de mais nada, nós devemos muita gratidão e respeito aos dois que hoje aqui estão. Porque nós passamos a ter aqui uma guerra de posições natural do debate político, que pode, por vezes, confundir quem nos assiste, quem assiste a TV Senado, quem assiste outros canais de televisão que têm transmitido as atividades da CPI. Então, o que nós temos hoje aqui é a materialização de tudo que a CPI combateu ao longo desses 5 meses. Tudo que nós combatemos está aqui materializado. Nós combatemos, inicialmente, a ideia de que as pessoas deveriam ficar expostas ao contágio para adquirir naturalmente imunidade e assim termos a imunidade coletiva, a imunidade de rebanho. Essa CPI provou, e em outras oitivas, ouvindo outras pessoas, e com o trabalho dos senadores e senadoras, provou que o presidente Jair Messias Bolsonaro virou um fator de risco para o povo brasileiro. Ele estimulou as pessoas a se contaminarem, se infectarem, melhor dizendo. Então, ele trabalhou como estratégia de combate à pandemia, a expansão do contágio na busca da imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. E ele o fez aglomerando, dizendo que era uma gripezinha, interferindo na atuação de prefeitos e governadores que tentaram adotar medidas restritivas, vetando o uso de máscaras. Ele o fez, ele próprio, promovendo aglomerações, ele tratou de promover a ampliação do contágio. Junto com ele, vários assessores dele, diretos, ministros, secretários, ministro da Economia, secretário de Política do Tesouro, secretário de Política secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia, vários assessores fizeram isso também. E também, por trás de tudo isso, tinha ainda uma ideia que era produzir o que chamam de narrativa, uma narrativa de que tinha que contaminar todo mundo, infectar todo mundo, para que as pessoas pudessem ter proteção o mais rápido possível, para evitar a perda de emprego e a paralisia da economia. E aí construíram a ideia falsa, baseada em estudos falsos, de que existia um tratamento precoce e de que existia um tratamento que podia combater o vírus e tratar a doença, as duas coisas. E isso gerou um comportamento de risco na sociedade. Em saúde pública, comunicação vira comportamento. E o comportamento, ele pode ser de maior ou de menor risco. Se a comunicação é feita corretamente, com dados e com informações baseados na ciência, nós vamos ter um comportamento de menor risco. A população vai se expor menos. E o que nós vimos foi o presidente da República e todo o seu staff e os seus, agora, eu não vou mostrar o vídeo do The Intercept, porque envolve um senador da República, que eu tenho certeza que esse senador da República, não vou falar o nome dele, estava na melhor das boas, melhor da sua boa vontade de, naquele momento, encontrar e ajudar a ter uma solução para reduzir o sofrimento de quem tinha Covid ou do pânico que o mundo vivia e que o Brasil vivia em relação à pandemia. Mas o senhor Carlos Wizard fala literalmente do Comitê Científico de Apoio ao Presidente da República. Portanto, além dos seus assessores diretos, além dele próprio Presidente da República, havia o que nós chamamos de gabinete paralelo. O Carlos Wizard, neste vídeo, confirma, diz que existia um gabinete paralelo. E esse comportamento de risco que o presidente estimulou gerou o que alguns pesquisadores, senhor Tadeu, chamou de efeito Bolsonaro. O que é o efeito Bolsonaro? Onde mais pessoas apoiavam ou acreditavam no presidente Jair Messias Bolsonaro, mais pessoas se infectavam e mais pessoas morriam. Presidente que negou a vacina, presidente que deixou de vacinar milhares de brasileiros antes de iniciar a segunda onda, porque negligenciou a vacina e falou isso publicamente. Questionou a eficácia da vacina. Ele, o seu comitê científico, ou comitê paralelo, os seus principais assessores, toda essa desgraceira que o Brasil viveu, toda essa crueldade tinha sob, estava sob o comando do homem eleito pelos brasileiros para conduzir a nossa nação. O homem que, acima de tudo, deveria proteger a vida, mas ele expôs os brasileiros a um comportamento de risco, gerou um comportamento de risco e colocou em risco a vida de milhões de brasileiros. Então, é impensável que este presidente não figure num relatório desta CPI como praticante de crime contra a humanidade. É impensável. Mas, depois disso, no meio do caminho, na falta de vacinas, aparece a tentativa de compra de vacinas superfaturadas ou de contratos que ficaram caracterizadas as, ou que se caracterizou a corrupção na tentativa de compras de vacinas que essa CPI interrompeu. Depois, nós conseguimos, a muito custo, fazer o debate com a sociedade e tornar claro que esse tratamento precoce era ineficaz. Então, a CPI cumpriu um papel muito importante e relevante para redefinir o comportamento da sociedade. Quando essa CPI começou, era 50 e poucos por cento que acreditava na vacina. Depois passou para 75% e hoje 96% da população brasileira quer se vacinar. Então, tudo isso foi acontecendo. Mas a história do senhor, seu Tadeu, é uma história que só não se sensibiliza quem não tem alma, quem não tem empatia, quem não tem amor, quem não tem respeito pela vida. E nós vimos o que já era de conhecimento nosso, e por isso a nossa gratidão e a gratidão eterna do povo brasileiro a vocês que tiveram a coragem de vir aqui e falar. Primeiro, a advogada que veio. No dia que a advogada veio, o senhor Tadeu liberou o vídeo dele. Mas quando você veio, a advogada, todo mundo questionava, não, é a advogada, não é, é alguém, segundo, é alguém que está falando por alguém. E você hoje, Walter, vem aqui e confirma. Mas a sua fala poderia ter algum questionamento, como foi tentado aqui, de que tinha alguma divergência interna dentro da Prevent Senior.
E agora são 4 horas e 56 minutos. Termina aqui mais uma edição do Jovem Pan Agora. Na sequência, você acompanha o 3 em 1. Voltamos amanhã. Até lá.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Os Pingos nos Is. Com a apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Agora eu trago para você a máquina, a fera, a lenda, o todo-poderoso PlayStation 5. PlayStation. E o melhor é que você não precisa comprar, você pode ganhar. Tem que participar do Pancadão de Prêmios para concorrer ao sorteio do console de games mais desejado do mundo. Acesse agora pancadão.com.br e assine. Se você perder essa chance, eu, Bottini, vou te chamar de noob.
A disputa do Campeonato Brasileiro segue acirrada. E a Jovem Pan Esportes entra em campo com você. Enquanto o Atlético Paranaense sonha com uma vaga na Libertadores da América, o Bahia luta para se afastar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E você acompanha ao vivo, com imagens, Atlético Paranaense e Bahia.
Partiu, bateu!
Neste sábado, às 18h, assista tudo isso ao vivo e exclusivo no Brasil, no YouTube da Jovem Pan Esportes. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal, na opção Torcedor Fanático, no canal da Jovem Pan Esportes no YouTube, por apenas R$ 24,99 por mês. É isso, por apenas R$ 24,99 você assiste aos jogos com imagem, no canal Jovem Pan Esportes.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Olá pessoal, aqui é o Vitor Brown e eu sou um dos finalistas do prêmio Comunique-se 2021. Concorro na categoria âncora de rádio. E você pode votar acessando votação.prêmiocomunique-se.com.br. A votação vai até o dia 10 de outubro, então não perca tempo e dê o seu voto. Obrigado.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 16h30, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix.
Baixe agora, Panflix é grátis!